Você está ouvindo o ProgCast, a sua dose semanal de rock progressivo.
Sejam bem-vindos a mais um podcast, a saudade semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e... Não sei, me vê um...
Bota um tango aí pra eu preencher esse silêncio.
Me dá um sapato e um... Não sei, o que a Argentina faz de bom? Nada?
O que a Argentina faz de bom?
É.
É, cara, Antonella.
Ah, eu não conheço, né?
Como assim, cara? Ô, louco, mano.
Eu não conheço. Então vamos de irmãos hoje, olha só, ué.
Aqui é o Roy e, cara, eu vou abrir uma empresa de consultoria de nome de banda, meu. Principalmente pras argentinas.
Primeiro conselho pras bandas argentinas, não coloque nenhum nome em espanhol.
Por quê? Não.
O espanhol, ele é uma língua estranha. Não parece um português falado errado? Cara, eu sempre achei isso, cara, sempre.
É uma língua muito sensual, né? Se eu botar o nome dessa banda...
Só que não, né, cara?
Muito bem, Rui. É isso aí, olha só. Hoje,
mais uma playlist, dessa vez abrangendo territórios além das fronteiras.
Territórios vizinhos.
Vamos ali buscar um sapato e buscar algum CD.
Você insistindo no sapato?
Pô, a Argentina vende sapato pra gente.
A Argentina vende sapato?
E farinha de trigo.
E Franca, meu? Onde fica Franca nisso?
Franca, sei lá, cara. Fica comprando sapato da Argentina.
E vendendo, né?
Exatamente. Hoje, então, playlist das bandas argentinas.
Só da década de 70, né? Que fique bem claro.
Vamos fazer uma apanhada, então, do que rolava nas Américas naquela época, Roy.
Isso aí.
Então, vamos para muito mais tango argentino.
Progressivo.
Tango progressivo argentino. Óbvio, né? Tango da onde? É, logo depois da musiquinha. Vamos lá, então. Eu queria deixar uma coisa meio clara.
Antes de mais nada.
Eles são um povo com mente aberta, sem preconceitos, né, cara?
Como assim, meu? Só por causa dos nomes aqui, meu?
Bom, a casa,
sabe por quê?
A...
Sabe por quê? É que o espanhol tem uma proximidade muito grande com o português, meu. Daí você lê assim os negócios, né? Daí você acha meio estranho. Porque em inglês você não faz associação logo de cara, se você não manja. Entendeu? Tipo, convenhamos.
Cara, olha só. Nada vai fazer eu mudar de ideia. Quando eu fecho os olhos e imagino uma banda chamada Bubu nos anos 70. Se Bubu tocasse nos anos 80...
Bubu, né? Parece o apelido de um... Sei lá, um sambista carioca, mano.
O Bubu é a banda de um homem só, é o nome dele, entendeu? É o Carlos Bubu, entendeu?
Bubu. Muito bom. Cara, putz, há nomes e Bubu, né?
Muito bem, mas a gente não vai ficar jogando os nomes aqui. Eu espero, pelo menos, né?
Esse é só o primeiro.
É, exatamente. O Bubu, por mais que tenha um nome fraco, ele era a banda, ele não, né? Porque não é um cara, o Bubu.
Era uma mega banda, né?
Era uma Big Bang.
Era um relógio, né?
Ele era um relógio, cara.
Não, era uma banda, não era um relógio.
Ele era uma banda, cara, com muitos instrumentos, muitas participações, cara. E que era uma boa mistura de jazz e folk com música clássica, o que dava, lógico, toda a sonoridade básica do prog, que é justamente isso.
Além do rock, né, lógico.
É, claro, mas exatamente. Você imagina que você tem uma banda que se inspira em, sei lá, em King Crimson, por exemplo, mas ele conta com violinista, com flautista, com saxofonista, sabe? Então, assim.
Na formação, né? Não são, tipo, convidados especiais.
Isso, exatamente. Tipo, nos teclados, entendeu? O Bubu aí nos teclados tocando, entendeu?
Bubu dos teclados, viu?
Sabe, eu acho isso muito foda, muito foda. É um ponto positivo para o Bubu, né, cara? E ele lançou um disco só, cara.
Eles, né, meu? É uma banda, não é um cara.
Eu já percebi, fiquei. Pra mim, Bubu é tipo Sidney Magal argentino, saca? Eu tô realmente imaginando.
O Sidney Magal argentino é o Julio Iglesias, mano. Se bem que ele não é argentino, né?
Ele é espanhol, pô. Pô, enfim, infelizmente o Bubu lançou só um álbum, que foi no fim da década de 70, né? Pro começo da década de 80. E ele lançou aquele álbum, que nem a gente comentou no episódio passado do Nectar. que era aquele um vinil com uma faixa gigantesca, né? Só que nesse caso eram três faixas gigantescas, né?
Pois é.
E o disco se chama, né? Anabelas, então se alguém quiser procurar, busquem.
É difícil de achar, não é tão fácil assim.
É porque, pô, argentino, né, cara? E ainda com um disco só, tipo, um mega underground do rock, né, cara? E mais pra não passar em branco, né, cara? A gente vai indicar uma das músicas, que é uma das mais curtinhas.
É a mais curta.
Tem só 9 minutos, né, cara? Que é o Sueños de Maniquí. Ou de Maniquí.
O acento é no último I.
Ah, tem um acento, não tinha visto. Então é de Maniquí.
Isso aí. Ok, mano. Você tá reclamando do Bubu? A próxima banda da nossa playlist, cara, se chama Arco-Íris. O que você tem a dizer sobre isso?
Eu acho que ela toca na posse do presidente na Casa Rosada. Né?
Ah, cara, puta, só os processos, né, chegando.
Nada contra, mas, né, convenhamos, né?
Nada contra, mas convenhamos, né, justifica tudo, né?
Não querendo ser preconceituoso, mas já sendo, né?
Cara, bom, Arco-Íris é considerado uma das bandas, assim, que é um dos expoentes do rock progressivo sul-americano. Olha isso.
Seria junto com como é que é aquela banda brasileira? O Bacamarte?
Bacamarte? Não, na verdade eles classificam mais, é porque assim, tem que ver, você tem que pegar a história quem tá contando, né? São os argentinos ou os outros, mano. Mas assim, eles consideram o Arco-Íris junto com o Los Jaivas, que é uma banda chilena, que eles são tipo, pioneiros em unir o rock progressivo com os ritmos étnicos da América do Sul, entendeu?
Nativos.
Isso. E o Arco-Íris tem uma pegada um pouco mais space rock, assim, se a gente for ver. E, cara, os caras estão ativos até hoje, sabe? Desde aquela época, da década de 70. Inclusive, tem um disco deles que é do ano passado, né? Eles têm 13 discos, não é uma grande discografia e tal, mas é um padrão progressivo.
Porque é verdade. 13 discos pra progressivo é quase meio Frank Zappa aqui, cara.
Lógico.
Um terço de Frank Zappa aqui.
As bandas progressivas se preocupavam em excursionar. Nisso elas eram pioneiras, né? Porque hoje é o único jeito de ganhar dinheiro.
É verdade.
A gente ouviu uma música, a música chamada La Canción del Nahuel, que é uma música do disco dele chamado Sudamérica, o El Regreso a la Aurora, que é um disco conceitual duplo, cara. Totalmente progressivo.
Sobre o quê?
Toca um tango aí, meu.
Metade da história tá nessa música, né? Então...
Não sei, cara. É muito confuso. Mas deve ter alguma coisa a ver com povos pré-colombianos, sabe?
Caraca, cara. Os caras foram fundo mesmo, né? Nos sons nativos.
Não tem onde ir, né?
Caraca, meu. Aí é demais, né, meu? Continuando, então, a enxurrada de bandas independentes que lançaram discos extremamente relevantes pro cenário sul-americano do progressivo, eu vou falar da banda... Mia, que originou o famoso gato... Mia, não, na verdade não.
Mia, na verdade, é uma associação, né? É a Associação dos Músicos Independentes.
É, exatamente. Eles eram um grupo de músicos e...
É música, artistas, pintores, sabe?
Toda aqueles essa... grupos hippies.
Sabe, Semana de 22. Essa galerinha, meu. Era essa galera.
Beleza. É a semana de 70. Perfeito, perfeito. Exatamente.
Chegou 50 anos depois na Argentina.
Eles tinham como... bebiam fortemente do rock inglês, lógico, né, cara? Quem não bebia disso naquela época, né, cara? E eles lançaram... alguns álbuns por aí, ao longo da sua história.
Por aí, né?
Por aí.
Tem uns filhos por aí.
Tem uns filhos por aí. É, eles tiveram um primeiro álbum chamado Transparências, que é um dos álbuns clássicos, é isso?
Na verdade, eles eram instrumentais e aos poucos eles foram incluindo vozes, né? Na música deles. Porque assim, era tudo, tipo, no esquema do it yourself, sabe? Eles gravavam e lançavam, daí tinha um movimento, mais ou menos, ali, né? De música.
Uma cena.
Uma cena, né? Uma agitação.
Cara. A gente vai ouvir uma música de um dos discos mais...
É do início da carreira ali.
Na verdade, eles não estão mais ativos, né? Então é um dos...
Não,
meio pro fim, né?
É uma banda que tem meia dúzia de discos...
realmente...
O início já é o meio pro fim.
Tem razão. O disco se chama Mágicos Fuegos del Tiempo, olha só. E a gente vai ouvir a música... Las Molinos de la Calma.
A próxima banda, cara, é o nosso amigo russo falando cruzes, tá ligado? Ai, cara, que... Maior piada interna, mas é um cara que troca o Z pelo C, geralmente, entendeu? Então, o nome da banda é Crucis, né, meu? Tipo...
É aquela... É uma magia... Hoje é um dia conhecido como a magia forte do Harry Potter.
Eu poderia fazer várias piadinhas e auto-humor aqui, mas elas poderiam ser fóbicas pra algumas pessoas, então eu vou deixar quieto.
Auto-humor? Como assim auto-humor?
Auto-humor, de alto nível.
Ah, né? De alto nível. Achei que era, tipo, pra você mesmo, tá ligado? Não, né? O cara é egocêntrico, só ele vai dar risada nas piadas. Babaca.
Meu, as melhores piadas são que só você dá risada, meu. O que importa é divertir você
que
mesmo.
Cruzes você, ó.
Bom, eles não... Eles ficaram nativos entre 74 e 77, né? Eles lançaram dois discos, assim, que estão entre os grandes da Argentina também, da década de 70, que é o auto-intitulado Crucis, né? E o Los Delirios del Mariscal, que é de 77, logo que eles encerraram a banda. E referências que a gente pode falar dessa banda, tipo, é o The Nice, a banda do Keith Emerson, e o Focus, né? Então você já sabe o que vem pela frente aí. E a gente vai ouvir do segundo disco deles, a faixa título, que tem singelos 10 minutos de duração.
Caraca, esse episódio vai ser demais de peças progressivas, né, cara? Então é isso, então vamos encerrar esse primeiro bloco aqui com muita música e muita cor aqui no Broadcast.
Thank you. cuerpo hecha raíces, aquietada con el alba. El ñomo te muestra el día, las altas barbas cegadas, las altas barbas cegadas. Surge en la quietud como pulsión de la marcha, ese placer de las cosas. La identidad de los brillos que reflejan soledades, los que aletean sin alas. Thank you.
Estamos de volta, amor. Para agora o segundo bloco das músicas argentinas progressivas.
Aí.
E a gente vai voltar com tudo com uma banda que o nome é legal. Agora a gente subiu um pouco no conceito dos nomes.
Nesse bloco no geral, né?
Tá legal. Eu vou falar da banda El Reloj. 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 Pra mim é relógio.
Relógio.
Porque eu sou português, mano.
Relógio fica feio, né?
Relógio. Acho que nem...
Eu acho que não funciona isso. Eu não sei também.
Eu não sei.
Eu matei muitas aulas de espanhol.
Eu também. Eu aprendi lufas. Mas se você souber espanhol, prog, corrija a gente nos comentários. Essa banda bebeu muito da fonte do Deep Purple. Então é...
Com uma veia mais sinfônica, né?
É, exatamente. Então você pega toda aquela porra louquice de guitarra e teclado e joga um manto mais sinfônico em cima. E aí você vai ter noção do que mais ou menos o trabalho que essa banda que foi formada pelo Eduardo Freza e o Willy Gard fizeram.
E eles eram tipo um frisson no underground argentino, né? Tanto que quando eles lançaram o primeiro disco deles, deu sold out no show de inauguração, assim, mais de 1000 pessoas e nego ficando pra fora.
Caraca, cara.
Isso em 1970, cara, é meio inacreditável, né? A Argentina tava uma bagunça nessa época.
Porra, quem não estava nas Américas, né, cara? Caraca, né? O Brasil tá vivendo lá até hoje, por sinal. Né?
A Argentina voltou um pouco.
A Argentina quis voltar pro 60, ela achou massa o 60. E tem que pensar que é o underground, né, cara? O underground zerar show, vender todos os discos, né, cara? E nego ficar pra fora, porra! Eles lançaram alguns discos, mas pararam em 2002 e praticamente a banda foi evoluindo ao longo dos anos, lógico, né? E ao longo das trocas de formações e tal. Então ela saiu do Symphonic de Purple Rock pra o prog metal que tava em voga em 2002, né?
O mais recente é um prog metal, mano. Turma fala. São meio criticados até por isso, mas tudo bem.
Os músicos sempre vão encontrar resistência, não vai ter jeito, né, cara? Mas a gente vai ouvir uma música de um dos discos lá do começo. O álbum é o Reloj 2.
Dos, né?
Dos. É, dois é ótimo, né? É portunhol agora, né? E a gente vai ouvir a música E Harto e Confundido. Eu não sei porque todas as músicas eu imagino a entrada da Maria do Bairro. Todas.
Maria do Bairro?
Você não lembra da entrada da Maria do Bairro? Puta, era demais.
Cara, demais.
Demais, cara. Era a Thalia, cheia das águas e nas... Ô, a Thalia é bonita pra falar. Thalia é S2.
S2. Próxima banda se chama Espírito, com U no final. Olha aí, mais uma.
Espírito?
Espírito, né? Você daria um bom nome de novela também.
Eu acho que a capa do disco deveria ser um dedo apontando. Seria Espírito. É Espírito e o dedo.
Tu.
Mega prog, cara, louco.
Bom, assim, eles seguiam os caminhos mais clássicos do prog, né? Na linha de Gênesis e Yes, assim. Eles lançaram vários discos, inclusive tem um em 2003. Olha aí, cara. Isso é bem esparso, assim, tipo, 76, 82, 83 e agora o último em 2003. Tá certo que pra gente é meio estranho ver que 2003 já tem 10 anos, mas tudo bem. Tem gente que tá ouvindo isso aqui e nasceu em 2003, né? Você tá brincando.
Caraca, cara, se você nasceu em 2003 e tá ouvindo isso aqui, bicho... Olha, eu não sei.
Valeu, meu. Valeu.
Valeu. Parabéns,
bom,
tio.
Bom caminho. É.
Você perdeu uma década bastante interessante, cara.
Ou
sinto
não,
muito.
Né?
Porra, foi divertido. Foi divertido.
Ok. Já ouvi do primeiro disco dele, se chama Crisálida, de 1975. E a música Sueños Blancos, Ideias Negras. Olha, bonito, hein?
Eu acho que hoje em dia não passaria esse álbum. Pelo menos no Brasil, né? Teria que ser Sueños Blancos, Ideias Afro-Americanas.
Né? Seria Sueños Blancos só, né? Cortou assim. Puta, mas o pessoal hoje também, tá né?
Né?
É, xenofobia, né?
Na verdade, não seria nem Ideias Afro-Americanas, seria Ideias Afrodescendentes.
Ah, essa palavra existe mesmo, né?
Ô, tô aqui montando, pô, um novo álbum espanhol dos caras, bicho.
Uma coisa que eu percebi em espanhol, meu, que se você trocar, tipo, o pronome, sabe? Que você já fala espanhol, assim. A lá...
Não, mas você tem que falar dançando também.
Dançando?
É, não você dançando, vai dançar forró enquanto você fala. Mas você tem que falar com... Como se estivesse cantando, na verdade.
Ah, sim, lógico. Meu, você tem que tomar como modelo Vanderlei Luxemburgo. É isso, meu. Na época do Real Madrid, meu.
Caraca, cara.
É a coisa mais engraçada que existia.
É o mesmo nível do João Santana falando inglês, cara. É bonito pra caramba.
Os espanhóis deviam achar muita graça, meu, ouvindo ele falando.
Se tivesse YouTube naquela época, cara, ia ter vários memes do Vanderlei Luxemburgo, cara.
Pode crer.
Meu Deus do céu. Bom, continuando, a gente vai falar da banda Alas. Ou Alas. O legal, o diferencial dessa banda, é engraçado que aquela banda que a gente tá falando tem um diferencial muito forte, né?
Sim.
O que o Alas conseguiu fazer foi misturar a porra louquice do rock inglês, principalmente de Emerson, Lake, Palmer e aquelas coisas instrumentais,
com a música regional.
A música argentina, eu nem sabia que existia uma música folk argentina, meu.
Ué, a música folk brasileira é MPB, por exemplo.
Ah, mas é o tango, será?
Não, o tango deve ser um negócio mais elite ali.
Tipo, o tango é o samba deles, será?
Não sei, mas o que seria, será, a música argentina? O pessoal daquele outro podcast lá, o That's All Folk lá, podia ser...
Eu não conheço esse
podcast. Ô, louco, mano. São ouvintes do podcast que criaram seu episódio, seu podcast.
Vejo pra vocês aí, galera, eu vou ouvir, então tá.
Que o deles é focado em folk, música folk, tipo, mas a música folk mesmo, tradicional, né? Não bandas que misturam com outras coisas.
Caraca, que foda.
De vários países, assim, mó legal.
Jabá, perfeito. Ouviremos. Bom, a banda foi formada por um argentino chamado Gustavo Moreto.
Que era o líder da banda, né? Era tipo um projeto solo dele, quase, né?
Exatamente. Lançaram um álbum em 75?
76, 77 eles lançaram, né? Daí teve uma agitação pra ter uma reunião deles em 2004, cara. Você percebe várias similaridades entre o prog argentino e o italiano, né, cara?
Por quê?
Não sei, cara. Tipo, uma banda lança um disco lá no começo, some, né? Não deixa de existir. Daí, tipo, 30 anos depois, eles resolvem se juntar pra fazer uma reunião.
Pô, mas sabe onde isso acontece também, com frequência? No Brasil.
No Brasil?
Opa, várias bandas. E não precisa nem ser bandas não expressivas, digamos assim, inexpressivas.
Assim,
do
tipo,
underground, sei lá.
O Skank, não.
Pô, o Skank tá uma cara sem lançar disco. Bom, você pode pegar, por exemplo, o Bacamarte, que lançou um disco só. Você pode pegar o Dialeto.
É que são países onde o prog é marginalizado, né?
Exato, justamente. Os caras, eles demoram 30 anos porque eles gastaram toda a economia.
Mas é porque acho que tem muito a ver com o cenário político também. Que são três países que estavam numa zona, né, nessas épocas. Ao contrário da Inglaterra, por exemplo.
Não, mas eu acho que é mais econômico e reconhecimento, talvez. Ego, mais a ver
ego?
Com... É tipo, puta, vou fazer essa música pra meia dúzia eu ouvir, dessa meia dúzia três vai no show, dois é meu parente, que bosta é essa, vou trabalhar. Porque chegou a conta de luz, sabe?
Bom, mas se a gente pensasse assim, a gente não tinha um podcast, meu.
Ah, mas eu sou rico.
Sou rico.
A gente vai colocar a música do primeiro álbum, o auto-intitulado, que é o Alas, de 1976, e a música se chama Buenos Aires Solo es Piedra.
Pra fechar esse bloco, então, eu já ouvi uma banda chamada Anacruza, que é uma banda com vocais femininos, olha, não podia faltar. E eles seguem mais ou menos, cara, como eu já vou falar assim, é tipo um folk latino-americano, né? E lembra, assim, vagamente o Renascença lá, aquela banda que é de vocal feminino também. Só que puxa mais pro lado étnico da coisa aqui, né? Eles lançaram lançaram vários álbuns entre 1973 e 2005, que foi o último deles. E a gente vai ouvir uma música do terceiro disco deles, que é o Anacruza 3, de 76. E a gente vai ouvir Los Capiangos.
Muito bem, Progger. Então, jogue esse volume pra cima e vamos ouvir muito mais progressivo argentino, folk étnico, aqui no Progress.
Take no break of me. Procast.
Más la luz del tiempo que mi propia vida, que mi propia vida.
Thank you.
então para o bloco final desta playlist.
Agora que eu pensei, a gente podia ter gravado inteiro espanhol, né, meu?
Olá, que tal, Prog?
Ia não, ser cara. Jamais, né, meu?
Já não basta os nossos ingleses bonitos.
Show off de inglês daqueles, né, meu?
Então, Proger, se você gostou desse episódio, não deixe de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/progcast, e também não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, o @progcastbr. Lá a gente troca uma ideia, a gente avisa novos episódios e as novidades do site.
Sim, que lá anda meio parado só porque ninguém tá falando lá.
É, a gente troca uma ideia, umas polêmicas musicais de vez em quando, enfim. E aí, para avisar também, você pode comentar tanto nesse episódio quanto no episódio da semana passada do Nectar, que a gente vai ler os feedbacks no próximo episódio. Em breve a gente vai anunciar algumas mudanças e a leitura do feedback é uma delas. Mas, já para ficar avisado, a gente vai ler quando tiver um episódio de banda. Quando for playlist, a gente vai direto pra ela e é loucura.
A gente já anunciou a mudança referente ao feedback.
Sim, eu já adiantei, mas eu falei, adiantando. Enfim. Muito bem, Rui, eu vou trazer aqui pra mesa final uma banda que poderia ser tipo Mamonas Assassinas da Argentina com esse nome.
Podia ser aquelas bandas, né, de tipo... Que toca em barzinho, né, de baile, assim. Yeah.
E com vocês, La Máquina de Hacer Pájaros. Olha só, hein, cara.
É um nome estranho, né, meu? Ele foi criado pelo Charlie Garcia, que junto com o Luiz Alberto Spinetta, eles são considerados os dois maiores expoentes do rock argentino, né, meu? Porque a contribuição deles em questão musical, artística, assim... Né? Tipo, é muito além dessa banda.
Ah, sim, com certeza. Ele já vinha, inclusive, de outra banda, né? Quando ele foi montar essa aí. Ele já trouxe toda a expertise de estúdio, caminho das pedras de composição, público, essas coisas todas.
É, era um cara que, tipo, que fazia movimentar as coisas, assim. Sabe? Por isso que ele é considerado uma figura importante. Tá vivo até hoje, mas inclusive tem fotos dele com o presidente da Argentina, sabe?
o cara é muito foda, né? O cara é o... Jimmy Page dos caras.
Você vê, e aqui o presidente era foto com o Vampeta, tá ligado?
Okay, né? Enfim, Brasil. E ele também não se apega muito aos projetos, né, cara? A La Máquina de Hacer Pájaros teve só dois álbuns, que foi o auto-intitulado em 76 e o Películas em 77. Numa análise a caralha, agora, existia um genocídio das bandas argentinas em 77, né? Todas acabaram antes dos anos 80.
Pode crer. Mas sei lá, de repente tem alguma explicação política, né, meu? Porque a Argentina tava uma zona nessa época. Quando não tava, né?
Quando não tava, verdade. Bom, então, pra mostrar o som deles e a importância que essa banda tem na história da Argentina e do rock da Argentina.
Da Argentina, né? Foi o quê? Música de protesto, né? Da Argentina.
É, tipo, Evita, né? Seria muito massa ele substituir a cena da Evita por trechos de músicas de progressivo, né, cara? Argentinos. Não sei, ideia
Evita,
aleatória.
Cara.
A Evita que canta lá, não é?
Evita Perón.
Bom, enfim. A gente vai ouvir do álbum auto-intitulado, lançado em 1976, a música Bubulina. Ê, Bubulina.
Parece nome de remédio, né? Tipo,
então, seria a irmã do Bubu. Poderia muito ser irmã do Bubu. Né? Bubu tinha uma banda, Bubulina saía com o cara do A Máquina Ia Ser Pássaro.
Pode crer, meu. Ou, né, meu, tome a sua Bubulina de 8 em 8 horas, né?
Comercial na TV. Você já tomou a sua Bubulina hoje?
Bubulinado, né, meu?
Por uma Bubulina mais justa nesse mundo.
É o protesto na Argentina aí, meu. Toma aí. Enfim, então, pra encerrar o episódio, não tinha como ser de outro jeito, né? É um projeto Invisible, que é do Luiz Alberto Spinetta, cara. Um dos artistas mais influentes do rock progressivo latino, né? Principalmente o argentino, né? Que era uma banda, assim, começou no lado mais pesado, mais hard rock, mais heavy metal, tipo Led Zeppelin, Black Sabbath, Hendrix, essas coisas. E foi quando eles foram lançar o segundo disco que eles começaram a caminhar por um lado mais progressivo da coisa, né? Então, ele trouxe conceitos, né, de filósofos, pensadores, trouxe muito do progressivo britânico da época, né? E, cara, depois que o Invisible acabou, né, o Spinetta lançou aí uma porrada de discos em carreira solo com... com Spinetta Jade também, que é um projeto de jazz e tal. Então o cara tem uma discografia assim que, meu, ele merece um podcast só, mas né, em breve, assim. E agora, né, em 2013, faz um ano que ele faleceu, em 2012, né? Faz um ano agora. E, cara, a gente vai ouvir do disco Jardim de los Presentes, que é de 76. A gente vai ouvir a música El Anillo del Capitán Beto. Olha aí, que bom nome.
Aí é Capitão Beto.
Capitão Beto. É tipo o Craque Neto, né, meu?
Craque Neto é o Capitão Beto. Muito bem, então chegamos ao final desse terceiro de um bloco dessa playlist de rock progressivo argentino e progger. Aumente muito esse volume, escute muito mais Capitães Betos e Bubulinas.
Pega sua dose de Bubulina hoje.
Pega sua dose de Bubulina, o seu cap com o Capitão Beto e escute muito mais Prog Argentino aqui no Progger.
Thank you. Como en mi viejo umbral, porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros. Camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto.